no ar mais um podcast do Sessão Boteco. Cinema, cerveja e Scarlett Johansson. Possibilidade de ficção científica e muitas doideiras. É um filme que... É uma doideira esse filme. É o primeiro spoiler que eu vou adiantar aqui.
Doideira define bem.
É. Hoje vamos falar sobre um filme que foi inspirado na música dos Beatles. Sabia disso? Luc Besson teve a ideia ao ouvir Lucy in the Sky with Diamonds. Ele ficou esse negócio desse diamante, LSD... E aí ele começou a ter essa ideia.
Isso é verdade ou porque eu não tenho ideia, mas não tenho mais a menor ideia quando tu fala alguma coisa assim?
É verdade, eu vi no IMDB. E, já que já estamos aqui falando, eu sou o Flu, eu sou apresentador e eu exerço aqui para apresentar este programa 45% de atividade cerebral. Foi medido da semana passada e 45%.
Teoricamente você já tem controle sobre os outros seres humanos, né?
É, menos controle sobre a convidada que já está falando antes da hora de se apresentar.
Nossa, que esporro.
Desculpa.
Não foi esporro não, foi para mostrar que eu não tenho controle total sobre a situação. Eric Hilt, que não apresenta, então ele precisa apenas de
30%. 30% tá bom.
Para exercer comentários. Gustavo, que estava com déficit aí, ele foi dar uma palestra e não estará em pessoa. Ao contrário de Scarlett, que está em toda parte, Gustavo não está aqui fisicamente, mas ele mandou um e-mail. Então ele está virtualmente aqui conosco. Tudo para ter a ver com o filme. E agora, já que eles têm Scarlett, nós também temos uma Scarlett. Infelizmente, vocês não poderão ver, porque vocês estarão ouvindo. Vocês vão ter que só a semelhança com a voz da mulher que dubla. A voz é parecida também. Renata Johansson. O sobrenome é o mesmo também. Mentira, é Magalhães. Eu tinha esquecido e agora eu lembrei. Renata Magalhães. No Caldeirão.
E aí, gente?
Tá, fala aí, fala mais alto. Fala pra fora.
E aí, gente? Tudo bem? É um prazer participar. Sessão de boteco.
É, boteco só. Tem
que
entender.
Ah, tá, desculpa.
Viu como eu
Sessão
controlo?
Boteco. Você pode editar isso, tá, Gabriel?
Não edita, Gabriel. Então, estou feliz aqui, que agora entramos numa nova política de ter mais mulheres neste programa que estava sendo criticado por ser um programa machista.
Sim, Clube do Bolinha.
É, agora teremos essa... E não necessariamente substituiremos, né? O Gustavo não está aqui, mas você está. Mas não, isso não será uma lei. A gente vai sempre ter os três e mais uma mulher, talvez duas, talvez três. E por aí vai.
Mas vocês vão receber vários e-mails pedindo que eu volte a participar. Então,
claro.
Tranquilo, o convite fica em aberto.
Tomara, porque a gente não costuma receber e-mails. Então, se for com esse objetivo, ficaremos muito felizes. Felizes! Gabriel, nosso editor aqui, vai tentar usar 20% do seu cérebro, que é o que precisa para editar um programa.
Jabba.
E continuará aqui tocando as músicas que nós solicitarmos. Você gostaria de alguma música aqui para fazer a transição?
Olha, eu acho que eu poderia colocar alguma música da Scarlett, porque além de ótima atriz, ela é excelente cantora.
Nossa, eu fico feliz quando o convidado, ele tem algo a dizer. Às vezes a gente traz as pessoas aqui achando que vai contribuir de alguma forma e não rende.
Ah, é verdade.
Não rende. Oh, e a sugestão de música pode ser Relator, hein? Que é uma das minhas preferidas dela.
É, o Gabriel adora, porque ele vai ter que procurar. É uma coisa que ele não gosta de fazer, procurar coisas aí, então...
Eu posso te mandar.
Aí, ó, Gabriel, já facilitando o seu trabalho.
When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I fight. Now I'm away, I ride home every day. And I see you on the TV at night.
Voltamos! Aqui, depois de ouvir a dica da convidada, uma belíssima canção de Scarlett Johansson, uma voz doce e agradável. E agora chegou a hora aqui da discussão. Vamos lá. Sala 1, Lucy, que em espanhol é Lúcia e em francês é Lucille. E em português ficou Lucy também. Podia ter sido...
Lúcia.
Ou eles podiam ter acrescentado o subtítulo. Lucy, garota cibernética, cerebral, alguma coisa assim.
Lucy,
a supermulher.
E o poder da mente. Então.
O poder da mente.
Poderes mentais.
Lucy sem limites. Lucy sem limites.
Nossa.
Tipo zoeira.
Eu vou ser empregado amanhã, trabalhando para um tipo de Bolsonaro.
Ah, tá. Momento IMDB. É porque eu quase acredito em tudo que ele fala aqui. Momento IMDB. Oferecimento da cerveja que estamos bebendo. Ela não paga, então a gente não fala nada. Temos aqui roteiro e direção do profissional Luc Besson. Excelente diretor francês, faz uns filmes muito loucos. Vocês gostam de algum filme dele? Além de
profissional.
Quinto Elemento. Já viu Quinto Elemento?
Já.
É uma bela dica para o carnaval. Quinto, fantasiar de mulher do Quinto Elemento.
Quinto Elemento é
cabelo laranja e tal.
É uma
macacão.
Boa,
é uma boa referência.
É boa referência, com boa comparação com esse filme, que é outro filme de ficção científica malucão, meio fanfarrão.
Pois é, eu não sou muito fã do gênero, então...
Você não viu o Quinto Elemento?
Eu vi.
Mas não gostou tanto. Mas é uma bela fantasia.
Fica em mente isso.
Aí, elenco, temos nossa querida Viúva Negra aqui, né? Talvez... Esse poderia ser o filme da Viúva Negra que as pessoas tanto querem.
Não é o filme da Viúva Negra que as pessoas querem.
Como ela virou a Viúva Negra?
Ela ganhou poderes da Viúva Negra.
Ou tipo, não sei, outra coisa. Morgan Freeman, que sempre tá querendo ganhar um dinheiro. Eu achei que ele seria o narrador do filme. Mas ele...
Ele aparece mais nesse filme que eu imaginei. Eu sempre penso que o Morgan Freeman só aparece nos filmes no máximo por 10 minutos, assim. Ele pede o cachê integral, faz uma ponta e tchau.
É. E além de Morgan Freeman, temos Min-Sik Choi, que é o old boy, que agora está velho, né? E agora é só velho.
Agora faz jus ao nome.
É, old boy traumatizou ele, né? E agora ele virou vilão de filme de ação maluco. Que é um detalhe que o filme é filmado em Taiwan, mas ele é um ator preguiçoso e fala em coreano. Ele não quis aprender a nova língua.
Cara, isso é muito preguiçoso. Nossa,
eu não sabia disso.
É, questões, talvez...
Isso é muito preguiçoso.
Religiosas, éticas ali, uma rivalidade, talvez.
Patriotismo.
E também uma falta, subestimando a inteligência do público, né? Porque eu, na hora que ele começou a falar, eu falei, porra,
é
coreano.
Claro.
É coreano. Uh-huh. Mentira, eu vi no IMDb, onde eu vejo todas as coisas que eu falo. Dito isso, podemos ir para as curiosidades, que não seria... Não era pra você estar aqui.
Por quê?
Porque Angelina Jolie seria a Lucy.
Ah,
desde
é?
O início,
é. Bom, a boca...
Aí ela...
Eu represento.
É, porque esse programa a gente só usa o áudio, né? Talvez você estivesse aqui de qualquer forma. Isso prova que o destino realmente exerce grande função em nossas vidas.
Você jura que o papel ia ser dela?
Ia ser dela. Esse filme... Isso talvez é uma grande coisa que explica algumas coisas desse filme. Ele teve a ideia 10 anos atrás. Ele ficou com essa ideia na cabeça, passou 10 anos e aí ele conseguiu fazer o filme. Angelina pulou fora.
Por quê? Você sabe?
É, acho que uma coisa assim, não foi por... Porque geralmente os atores eles pulam fora por conflito de agenda.
É.
Mas foi mais uma coisa de que ela não quis mais. Ele teve a ideia, conversou com ela, anos passaram. Talvez acho que não ia funcionar porque ela está mais velha. Acho que ela não aguentaria o pique.
Eu acho que não é nem que ela tá velha e não aguentaria o pique, mas acho que tem muito a ver com a personagem também.
É, porque ela é uma pessoa mais velha, que acho que ela é novinha.
Personagem da Lucy.
É. Então, o Luc Besson, ele deu uma definição muito engraçada para este filme. É tipo Leon, profissional, com Inception. E 2001, uma odisseia no espaço.
É, 2001 é referência clara.
É, bem, bem interessante. E é a versão feminina do filme Sem Limites com Bradley Cooper. Vocês viram esse filme?
Eu sei qual é, mas...
A premissa é a mesma.
É a mesma.
Só que a coisa da droga aqui tem uma diferença. Ah, uma coisa muito interessante é que esse filme tem referências a todos os filmes que Scarlett fez, que foram lançados esse ano. Você pode ir Under the Skin, que ela é uma alienígena, que era pra você ter vindo nesse, mas a gente não gravou, esquecemos o filme. Capitão América 2, pela ação, e Her, pela uma coisa que vai entrar no spoiler.
Tá, tá.
Que, por incrível que pareça, esse filme está conectado a Lucy, Her.
Tá conectado como?
É, na história do cinema, Lucy vem antes de Her.
Ele foi gravado antes, é isso? Filmado
não.
Antes?
Não, não, não. Eu vou chegar, os dois poderiam existir no mesmo universo, porque...
Ah, sim, sim, faz sentido, porque agora ela tá...
Então, a forma. Sinopse...
Força um pouco, né, mas tudo bem.
Tudo na vida é uma forçação de barra.
Bacaramba. Tô ligado com o Capitão América porque tem ação. Não, tudo bem, vai lá, vai lá.
Ah, rapidinho, só uma coisa aqui. Eu tava vendo os Vingadores. Você viu os Vingadores?
Não.
Aí tem um momento dos Vingadores que o Tony Stark tá na nave da SHIELD. Não. E ele bota um vírus pra saber todos os segredos da SHIELD. Uhum. Aí ele não descobre o segredo que...
Da SHIELD. Não. Tem
um erro aí, né?
Tem vários. Eu tenho o Honest Trailer do Capitão América 2. Eles falam assim... Não, o filme é foda, não sei o que, a gente não tem nada do que reclamar, mas agora vamos com frescuras que você não quer saber, que você não reclamaria. Aí ele reclama disso, reclama... Tem umas outras duas coisas que não fazem sentido que eles falam.
É, enfim, é só porque eu lembrei disso e... Furo. Mas enfim, vida que segue. Sinopse deste filme, sinopse. É nada mais, nada menos do que... Depois que ela conseguiu entrar pro bonde dos Vingadores, Scarlett quer entrar para a turma dos X-Men, né? Pelos seus superpoderes, e ser uma das mercenárias de Stallone. Porque ele tem o projeto de fazer as mercenárias. E aí ela consegue ser uma candidata em potencial pela sua atuação.
Quero dizer que essa é a sinopse oficial, que vai ser utilizada inclusive na contracapa do DVD.
Nossa, seria uma realização de um sonho. A expectativa. A expectativa é um quadro onde a gente diz o que a gente esperava do filme antes de ver o filme. Que acho que é bem o que a expectativa quer dizer. Eu tinha uma expectativa muito alta em relação a esse filme, porque Luc Besson, eu imaginei um profissional com uma mulher adulta. Só que aí eu vi o trailer e aí eu vi aquela cena que ela muda a cor do cabelo. Aí eu já fiz, pô, ela vira tipo uma mulher meio uma coisa mais X-Men. E aí eu fiquei pensando, isso pode ser uma viagem muito exagerada e talvez o filme possa se perder pra ir. Aí eu fiquei meio ressabiado. E essa era a minha expectativa. A sua, Eric Hilt?
Cara, eu tava com altas expectativas pra esse filme. Eu achava que ia ser um filme de revanche com poderes, o que me parece muito legal. E foi bem, assim, foi, nem tanto de crítica, mas foi bem recebido nos Estados Unidos, um monte de dinheiro lá. Então, o Luperson, assim, não é meu diretor favorito nem nada, mas eu gosto dele. É.
Acho que ele deu uma surra no Transformers, não sei, a Lucy, quando lançou. Primeiro fim de semana.
É, conseguiu ganhar de Transformers. Não era o primeiro de Transformers, mas...
Renata, a sua expectativa?
A minha expectativa era alta, por causa da Scarlett, que é
você
a...
Você gosta da Scarlett?
Eu gosto muito da Scarlett.
Você participa do fã-clube Scarlett BR no Facebook?
Exatamente. Inclusive, quem quiser participar é só... Não, mentira. Eu tinha expectativa alta por ser um filme dela. Eu acho ela uma puta atriz mesmo. E eu gosto dessa coisa do cérebro, é uma coisa que eu leio sobre e eu sempre fico meio impressionada de que os golfinhos têm uma capacidade cerebral maior do que a nossa. Então um filme que trata sobre isso e traz a Scarlett tinha tudo pra dar certo.
É. Então antes da gente dar a nossa opinião, né, se gostou, se não gostou, se foi mais ou menos e tal, Gustavo aqui se comunicando com a gente através do mundo virtual, eu vou inventar a expectativa dele não era muito alta, porque Gustavo não é muito de filmes de ação, mas tinha Scarlett, então estava ali no meio termo, né? Aí, abram-se aspas, para Gustavo. Gustavo está falando aqui agora. Não gostei. Para começar, essa premissa de 10% do cérebro é muito boba, muito vazia. Todo mundo boba. Gustavo escreveu errado aqui, eu vou ler como está escrito. Esse filme tá uns 20 anos atrasado. Na verdade, 10, né? Porque ele teve a ideia 10 anos atrás. Todo adolescente já sabe que isso não existe e esse mito irrita qualquer neurocientista. Eu não sou cientista. Alguém é neurocientista?
Nossa.
Não, fiquei então. O pior é que o filme é todo baseado nisso. Ele não usa premissa boba para contar uma história. Ele é todo baseado na premissa que é ruim e vazia. Nossa. Aquela palestra sem conteúdo... Ele escreveu do errado. Do Morgan Freeman foi constrangedora. É como a sacada, aspas dentro da aspas, da matemática do filme quebrando a banca que qualquer leitor de super interessante, Renata, sabe resolver. É muito irreal o ambiente acadêmico ou científico. Gustavo ainda vai mais além. Quando eu era adolescente, quando Gustavo era adolescente, ou gostava de ver filmes do gênero, não americanos, para ver, está muito complicado aqui como o Gustavo escreveu. Ele achava interessante as narrativas, mas algo de estranho, algo que saísse do padrão ou das regras americanas mainstream. Gustavo adora essa palavra. Hoje, Gustavo fica na dúvida. O quanto é inovação narrativa ou falta de destreza ao tentar emular o estilo americano? E esse filme deu a impressão, com os cortes e os inserts, além do próprio andamento da história, que era mais ou menos isso. Dessa vibe não Hollywood de contar uma história. Para encerrar aqui, ele fala do vilão, que é um vilão fraco. Ele começa muito maneiro, todo estilizado, com várias paradas interessantes sobre a máfia chinesa, que na verdade era de Taiwan, que fala coreano, mas depois perde toda a força quando a Scarlett ganha os poderes. Dali pra frente, o filme não tem mais graça. Acha também que o cara não passou mais do que 2 segundos para pensar criativamente e raciocinar nos desenvolvimentos dos poderes dela. Isso ele está criticando o Luc Besson. Ele achou isso muito fraco, é pouco inteligente, em alguns momentos emula Matrix e Kick-Ass. Para você, emulador na época que eu queria jogar PlayStation no computador. Muito bobamente. É como se tivesse dado dinheiro para um cara brincar de fazer filme americano e, além disso, não tem vilão nem coadjuvante nesse filme. Pra que... Não, ele fala mais coisa. Nossa. Foi muito bem recriado... Ah, ele fala bem de alguma coisa aqui. O macaquinho, a macaca Lucy, ele gostou. Ele achou que funciona bem. E outra coisa boa do filme é tentar usar os recursos digitais para criar coisas e os celulares também diferentes e as coisas espaciais. Ele acha que o cinema tem feito pouco isso hoje em dia. A computação gráfica tem as ferramentas para fazer isso e deve ser usado mais. Aí aqui ele falou pra gente comentar o que ele disse, para discutir, levando em consideração tudo que ele já disse aqui. E a gente tem que elaborar através desse texto, tipo um dever de casa, qual é a nota dele, porque ele não deu nota.
Ah, tá.
Aí, dito isso, antes de falar, nossa, que Gustavo falou coisa aqui que
Serão voltaremos, esses
voltaremos
pontos,
né? Aqui. Ele tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu discordo, tem coisas que eu não consegui entender o que ele estava dizendo. Mas muito obrigado pelas suas considerações, Gustavo. Enriqueceram e enriquecerão este programa. Renata, chegou a sua vez. Hein? O que você achou desse filme? Gostou? Não sei. É complicado demais para mim. O que foi?
Então, a minha visão do filme foi exatamente a
rapidinho,
visão que você
só,
teve
tipo, gostei.
Quando vi o trailer. Eu gostei do filme até um ponto em que eu achei que ele se excedeu. Eu não gostei. Não foi um filme que eu não recomendaria para as pessoas. Eu recomendaria, gostei. Mas acho que ele se perdeu um pouco ao longo do caminho.
É complicado. Eu não consigo. Eu saí do cinema, não conseguia porque... pessoas lá querendo comentar, eu falei, cara, eu não sei dizer se eu gostei, porque tem horas que eu gosto, tem horas que eu não gosto, e não sei qual que ganha. Mas, o Gustavo falou que é ruim, eu acho que não é ruim.
Não.
Ele tem as paradas maneiras, mas é um gostei não gostando, e não gostei de ter gostado tanto como eu deveria ter gostado, mas
nossa,
não deveria ter gostado de nada.
Isso porque o Gustavo é confuso, tá,
é,
gente?
Eric Hilt, você gostou ou não gostou?
Suspiro. É legalzinho, né? Tipo, começa muito maneiro. E aí, quanto mais X-Men vai ficando, pior.
Exatamente. É o que eu achei.
Mas é legal que ele toma um caminho, você gostando ou não gostando, que é uma coisa surpreendente.
Surpreendente é... Tipo,
você fica assim, pô, tá aí a coisa que eu não esperava. Eu tava com medo de ficar doido, mas eu nunca imaginei que ia ser aquela doideira.
Sim.
É... digno de... parabenizar, não sei. Ele errou, acabando acertando.
Ele errou pra mim, tipo, em... é o tipo de filme que você... quanto menos você explicar, melhor. Tipo, ela... ela ganhou poderes que abriu um saco de drogas dentro do abdômen dela. Tá bom. Tipo, vamos encarar o que isso aconteceu. Agora entra nessa coisa meio Dragon Ball, de nível de poder, e agora está em 50%.
Eu concordo com o Gustavo no que a... é meio bobo essa coisa toda do cérebro, da capacidade e tal, que fica usando pra tentar dar um sentido, explicar pra por que que ela vai atrás do personagem do Morgan Freeman. Morgan Freeman poderia não existir, sabe? Poderia ser tipo no filme lá com Bradley Cooper. É um cara que vende a droga pra ele. E aí ele... o vilão, o cara lá é uma coisa de negócio, né? Ele entra pro ramo de política e tem aquela coisa. Aí tem o Morgan Freeman pra ser o cara da ciência e relacionar com aquilo. E o que acontece na história, resumindo rapidamente? Ela é enganada por... ela tá lá em Taiwan estudando. Aí é enganada por um amigo meio namorado.
Peguete. Com quem ela estava saindo há uma semana.
É, que tinha que entregar uma maleta pros caras. Aí ela acaba indo no lugar dele. E aí ela acaba virando uma mula. Que acho legal essa coisa, que me lembrou o filme, não sei se vocês já viram, Maria Cheia de Graça.
Nossa.
Que conta a história da menina que ela bota cocaína no estômago e aí ela tem que transportar. E aí conta aí, tipo, vai, tem a menina que estoura e morre, e aí toda a dificuldade de uma mula. E aí o filme fala disso, a Scarlett é uma mula, né? Que acaba estourando, só que em vez de morrer, ela ganha os superpoderes. E é maneiro toda... os efeitos como a droga, é tipo a droga do Heisenberg. Por isso que é 99% pura. Porque te dá superpoderes e usa nem excesso.
Eu achei legal também a ideia da droga. De ser um hormônio sintético que as mulheres liberam quando estão grávidas. Eu achei uma coisa criativa.
É, todo mundo, os médicos lá conheciam e tal. Mas visualmente, você vê como é que vai funcionando.
Uma coisa meio House, né?
É, você fica entretido ali. Mas... peca na história, a história é muito boa, é meio uma desculpa, porque as cenas de ação e ela convence como uma protagonista heroína.
Sim.
Ela exerce bem, tipo, não sei se o quanto foi ela, o quanto foi a dublê, mas ela, né, quando você vê que é ela mesmo, ela consegue convencer como uma super heroína, uma mulher de fibra. E é legal ter um filme de ação onde há uma protagonista feminina, isso é muito interessante. E faz, sei lá, eu ia relevando, sabe? Tipo, isso é bizarro, mas tem Scarlett arrasando porrada.
Eu fico pensando muito no filme que eu queria que esse filme fosse. Tipo, assim, cara, esse filme tinha que ser básico, até porque tem um rapaz de boy nele. Eu fico pensando, esse filme é um filme de... podia ser um... idealmente seria um filme de vingança, tipo esse filme de trilogia de vingança do diretor de Old Boy.
Ah, podia ser o mínimo.
Misturado com Carrie Estranha, sacou? Basicamente, a vingança, ela ganha poderes e vai lá e... só que ela entra nessa jornada, aí vai pra França, e aí tem policiais, e os gangsters estão atrás dela.
Não, e usando aqui o material de referência, que é o e-mail do Gustavo, ele fala que o vilão, ele começa muito bem, ele começa muito malvado. Tipo, ele entra lá, tipo, ele matou um cara por nenhum motivo.
Engraçado, ele tem aquela coisa de ser malvado que você fica, puta, e você ri quando ele tá, tipo, acabou de sair todo ensanguentado porque deixou um cadáver e vai falar com ela com aquele tom meio irônico. Ele tá bom.
O intérprete é um cara na secretária, através da, tipo...
isso, na
secretária. Da recepção, tal, tal.
Viva Voz.
Com Viva Voz. Fica meio engraçado, tipo, cara, esse maluco é um... vilão absurdo.
Psicopata, né?
Mas como o Gustavo falou, perde força quando ela ganha os superpoderes, porque ela tá buscando outra coisa e
tá,
o cara tá atrás dela simplesmente pra recuperar a droga.
Pois é,
só
isso
que não tem
muito sentido mesmo.
Ela vai ficando mais forte e você vê, cara, não tem como esse maluco bater de frente com ela. Teve uma hora que eu achei que algum dos capangas, tipo aquele japonesinho que chega lá na delegacia e... uhum. Eu achei que ele Porque parece que eles não têm consciência de, do que a droga pode fazer.
Exatamente.
Eles não têm nenhuma consciência disso. E eu achei que algum cara ia pegar...
Pra tomar e ficar.
E aí ter um embate justo.
De igual pra igual.
Mas não é isso que o filme quer.
Mas o filme...
Ele quer ser existencialista, filho.
É. E aí que perde tudo mesmo. Porque se pelo menos assim, os poderes dela fossem mais definidos, o que eles não são...
Não.
Mais comedidos.
Aí você poderia dizer, ah, tá, ela pode jogar as pessoas com a mente, mas o maluco pode chegar pelas costas dela e talvez... Ela corre perigo, sabe? Pode acontecer alguma coisa aí. Mas aí que tipo, como ela faz o que ela bem entender a qualquer momento que o filme precisar...
Mas isso tem a ver com a premissa que vocês estão falando que é boba, que o Gustavo detestou. Acho que assim, o filme não se propõe a retratar uma realidade. Olha
não,
só,
não.
Se isso acontecesse... Não, é uma história, é uma ficção, beleza. Então você não sabe o que ela vai fazer, porque eles também não sabem, a partir de, sei lá, 50% do cérebro, quanto que ela vai conseguir ter de poder. Então você vai aprendendo ao mesmo tempo que eles.
Não, mas fica até meio tipo, engraçado que em nenhum momento do filme, os vilões, eles não fazem a mínima ideia do que tá acontecendo com ela.
E eles só realmente querem buscar a droga de volta. É. Tipo, foda-se, faz mais, sabe? Deixa ela quieta e faz mais.
A gente descobriu uma parada que você ganha poder.
É, vai lá, faz mais e pega outras mulas. Não, deixa a Scarlett quieta.
Vamos voando fazer entrega de droga na
Europa.
As
coisas que ela faz, porra, meio que não assustam eles, entendeu? Tipo, tem uma hora que ela levita todo mundo.
É.
E tipo, ninguém fica, meu irmão, não quero mais isso, vou embora. Eles continuam atrás dela. Tipo, isso que ela tá fazendo é
normal,
é truque,
cara.
É truque de imagem, alguma coisa assim. Isso afeta o cara, parece que o maluco não tá enxergando aquilo, parece que é ilusão.
Como é que a gente já com spoiler aqui? Pode falar?
A gente chega em alguma época aqui que a gente para, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, a gente pode ir direto pra isso.
Não, é só porque eu queria falar...
Vai falar, vai chegar esse momento do spoiler.
Bom, tudo bem, é que tem a ver com o que a gente tava falando agora, mas...
Então vai. Não, só uma de... Pra gente... Acho que não tem muito mais... outros assuntos já ligam direto pro spot. É, que me lembrou, além do que o próprio Besson falou da 2001, A Árvore da Vida, pelo início, das imagens, tipo de evolução e tal. Tem as coisas muito bem feitas ali. Melhor até do que outros filmes.
Eu gostava desse paralelo que toda hora eles iam fazendo, bem no iniciozinho do filme. Ela sendo levada por eles, aí ficava aquele viadinho olhando, todo assustado. Aí vinha o vilãozão, olhava pra ela e vinha a imagem do leopardo olhando pro viadinho. Eu gostei dessa analogia, assim.
É, tem umas coisas meio largadas que fazem ele... Porque senão esse aqui é tipo... É um filme que eu não vi, o Transcendence, com Johnny Depp.
Ah, é. Eu não vi também, mas eu sei qual
que também
é a mesma ideia, mano.
Tem uma coisa parecida
mesma
com
ideia.
Esse, mas lá o Johnny Depp, ele vai pro computador direto.
Ele também meio que enlouquece.
É.
Ele fica meio mal, mas
ele
não
vira
mal,
um computador mal. E aí ele fica maluco e quer destruir a humanidade.
Tipo, a gente acabou de dar um spoiler que você não queria dar, mais ou menos.
Não,
tudo
tem
bem.
A ver. Tem a ver. Tem a ver. Mas a Scarlett...
Ele
não...
já vai pro computador direto.
Não, ele já vai direto no filme. O filme já começa com o Johnny Depp no computador. Tô falando do Transcendence, eu tô falando desse aqui. Mas aí acabou, né? Temos que entrar, qualquer coisa temos que entrar no spoiler. Então a gente avisa pra você, Gabriel vai ter uma... Acho que tem uma... Você quer falar a hora do spoiler? Fala, uma voz noturna.
A hora do spoiler.
Então, Scarlett aqui já disse, então estamos entrando nesse mundo sombrio do final do filme.
Porque o que eu ia falar era justamente isso, assim, eles estão perseguindo ela, beleza. Sabem, né, que ela tá fazendo todo mundo levitar, mas ainda assim vamos recuperar a droga a qualquer momento. Oi?
Eles estão ignorando ela.
Fingi que eu não tô vendo isso. Tá nos envergonhando,
né,
todos.
Pegar a droga de volta. E aí, beleza, tem a cena que ela tá lá tentando entender o que tá acontecendo junto com o Morgan Freeman, vira pro policial e fala, eu preciso de backup porque eu tenho que me concentrar agora. Traz a galera aí e faz a minha segurança.
Essa galera, inclusive, que tipo, surge do nada,
do
porque
nada,
ele meio que
né?
Ficou rebelde, né? Ei, você, Scarlett, e daqui a pouco brota a porrada de policial.
E aí, beleza, eles estão lá naquele embate fodido, todo mundo atirando de um lado pro outro, neguinho morrendo. Chega o cara, pega uma bazuca, sei lá o que era aquilo, e ela, que tem o poder de, sei lá, transformar um mundo em outro, não podia segurar a porcaria da munição pra simplesmente não explodir a universidade toda que ela tava?
Provavelmente poderia.
Tá todo mundo morrendo lá fora, mas não, vou conversar aqui com o Morgan Freeman, não vou usar meus poderes pra galera parar de morrer. Bastava ela, tipo, pensar. Ela não precisava nem ir até lá.
Não, porque é o coisa do exagero dele. O Luke, ele imaginou ela com a capacidade tão absurda que aí ela acaba podendo fazer tudo. E aí ele, tipo, ficou meio...
É, né?
Eu tenho que continuar. Porque ela podia acabar o filme ali. Chega um momento que ela, sabe, acabou o filme, galera. Tipo, tuf.
E o mais legal, uma curiosidade, não sei se procede, mas eu também li, é que essa universidade foi a que ele estudou mesmo. Foi gravado na universidade que o Luke estudou.
Aí explica ter destruído. Ele deve ter uns problemas lá com a faculdade e quis fazer um filme destruir a instituição.
A faculdade de cinema não serve pra nada, vou explodir.
Tá ligado? Tipo, ele conseguiu a monografia, foi reprovado. Aí, tipo, você nunca vai ser um diretor de cinema. Aí ele fala, eu vou ser e vou explodir aqui essa faculdade.
Vou virar um cara foda, vou voltar e vou explodir tudo.
É porque ele era só revoltado, que ele prometeu explodir a faculdade e acabou virando diretor de cinema e quis fazer isso no filme. E aí se justifica fazendo todo sentido, tá tudo explicado.
Mas... E aí ela cria um computador com a meleca preta.
Ah, um computador meio dark, né, cara?
E aí, gente?
Ai, gente, mas eu achei tão bonitinho quando o computador dá o pendrive pra ele.
Esse é o problema.
Tem um dedinho do computador, sabe? Aquela meleca toda preta vai e entrega.
Eu achei cômico aquilo. Se fosse um HD externo, que pendrive, cara? Tá ligado? Pendrive é tipo...
Pô, não.
Da Uruguaiana, 80 GB.
Eu ia achar foda, eu ia respeitar mais se fosse um disquete logo. Tipo, tudo...
É um retrocesso ser um pendrive.
Ah, mas ele não pensou há 10 anos?
Então esse é o grande problema. É, tipo, pra mostrar como o mundo muda de um período pro outro e você também... Olha o ônibus bolado. Isso é pro jogo? Talvez seja. Você tem que. Se uma coisa que você escreveu há 10 anos atrás, você tem que atualizar aqui.
Sim.
Ele não atualizou. Ele tinha toda a ideia, deixou na gaveta de lado.
Não, mas eu acho assim, quer dizer.
Ele atualizou só o disquete virou
pra
um pendrive.
Pra mim tinha que ser um disquete. Aí ele tava uma baboseira filosófica, tipo. Que a verdade, na verdade, é muito simples. Cabe num disquete de 2 megas. Não precisa de mais espaço.
Agora, eu vou falar que eu achei o final bem mindfuck, assim. Eu saí do cinema meio... Será que eu existo, sabe? Eu achei meio mindfuck.
Eita.
Gente, vocês tinham que estar aqui pra ver o que a gente acabou de ver aqui na rua passando.
Ah, esse cara sempre tá aqui. Não, e é... E rola um romance, né? Que o policialzinho que ajuda, ela dá um beijinho nele e tal, e ele fica todo bobão lá,
né,
no final.
Gente? Pois. Pode ter um filme da Scarlett sem a Scarlett sem a Scarlett.
Mas, e é sacanagem com um cara que, pô, o maluco ficou todo apaixonado. Aí chega no final, tipo, cadê ela? Não vai rolar aquele beijo no final,
torpedo.
Não? Aí, tipo, ela mandou uma mensagem pra ele, pô, você é um relacionamento do século XXI muito cruel. Tipo, aquela mensagem, tipo, eu te larguei, mas não é uma página virada na minha vida.
Não é você, sou eu.
Sabe? Ah, isso. Fica a dica aí pra você que não sabe encerrar um relacionamento. Você manda um WhatsApp aí pra sua pessoa. Você tá envolvido com ela. Estou em todo lugar.
Dizendo
não,
I am,
cara,
everywhere.
Bem bizarro. E, fazendo a conexão com ela, este filme está antes de ela. Porque ela virou o pendrive, que anos depois vai virar o sistema operacional do Joaquin Phoenix. 10 anos. Depois, que é agora, quando ele teve a ideia em 2004, em 2014 teve o filme. Se ele tivesse feito o filme lá antes, faria mais sentido agora.
Não.
E é Scarlett, que a Scarlett é uma alienígena no Under the Skin, uma alienígena que tá querendo atrás de homem, e ela é também, pela função atlética, a Viúva Negra no Capitão América. Mas não, eu tô falando que é curioso.
Não faz sentido.
Não faz sentido, mas é curioso ter essa relação
então,
com todos os filmes que ela lançou esse ano.
Na sua teoria.
Mas isso foi pensado?
Não,
não,
é curiosidade.
Não, eu fui pensando pelo Flu agora. A boa da teoria do Flu é que ela veio do espaço para arrumar homens. Ela entrou para Vingadores, onde tem vários homens. Mas ela só acabou se arrumando um cara, um traficantezinho em Taiwan. Aí ela ganhou
poder.
Além de Alien. Ganhou poder. Além de Alien. mestre das artes marciais, ganhou poderes, virou um pendrive que anos depois foi desenvolvido pela Apple num aparelho de celular.
Sistema operacional.
Já puxava com inteligência artificial. E aí, ela resolveu ir embora e deixar o Joaquin Phoenix chorando sozinho.
É, ainda vão mais além. E tudo começou por causa de Bill Murray, que cochichou no ouvido dela em Tóquio, dizendo:
eu sei que você é um alien.
Eu vou voltar. Não voltou e ela ficou desiludida. Tóquio ficou caro. Ela foi pra Taiwan estudar. É, rapaz. Depois do filme, tudo faz sentido agora. Aquela maluquice toda. Mas é a experiência bem visual, muito bonita ali. Eu achei, eu ficava ali tipo, porra, isso é uma viagem, mas até que é uma viagem maneira, assim, legal.
Uma cena que eu gostei bastante, apesar de, né, acho que se o Gustavo estivesse aqui, ele ia me julgar. Mas é quando ela tá no carro e ela procura pelas ondas do celular a conversa que o vilãozão tá tendo lá e ela vai tirando.
Ah, é tipo a capa do... é um pôster, tem isso, né?
Eu achei bem legal, uma cena bem bacana.
É. Fica meio esquisita a passagem dela pelos lugares, indo e voltando, naquela cadeirinha de escritório.
É.
Tipo, ela chega... Eu até li no, na parte do IMDb, tem a parte de erros, que quando ela vai para aquelas tribos, não é aquela tribo ali. Tá errado. E várias coisas ali, no tempo histórico que ela tava, não era pra estar ali. Ela viajou para um período da história que encontra alguma coisa ali que não, na vida real, não era para estar ali.
Você está me dizendo que esse filme não está correto cientificamente?
Cientificamente,
isso?
Completamente errado.
Você está me dizendo que a gente não pode atingir 100% da nossa capacidade cerebral e virar uma super pessoa?
Não,
super
poder sério. Pode, mas se você viajar no tempo, quem ela encontrou, você não vai encontrar.
Entendi.
Gustavo, ele foi preguiçoso em querer... Tipo, ah, vamos fazer isso, mas sei lá, vamos pesquisar pra realmente quem vai estar ali. É que nem você, vamos fazer um filme ambientado nos anos 70. E aí o cara entra num bar, aí tá tocando uma música que é dos anos 80.
Sim,
sabe?
Sim.
Você não teve um cuidado a mais em querer ambientar de verdade aquilo. Foi o que ele não teve, ele ficou muito no campo superficial.
Mas você gostou, tipo, tirando o erro, você gostou da... dessa viagem que ela faz, você achou, tipo, pelo menos a fotografia bonita? O que você achou?
Não, visualmente eu achei maneiro, só achei esquisito ser na cadeira, sabe? Ficou meio... sei lá, cara, parece que ela tava no estúdio e o cara ligou o chroma.
Não,
e
mas isso lá. Fica bem claro, na real, né? Fica bem claro.
Não, como foi feito, sabe? Você não, tipo, você não embarcou na parada. Porra,
é.
Realmente ela tá...
Mas assim, a interpretação que eu tive é que aquilo tava acontecendo, demora, sei lá... 2 minutos no filme, é que aquilo aconteceu em uma fração de segundo.
É, ela, tipo... É porque também você pensa, 100% sério, vai fazer o quê? É uma coisa que você não imagina. E ele imaginou... Ah, vamos, se a gente parar aqui pra... Vamos imaginar o que vai acontecer? Vai ter umas besteiras, umas doideiras e tal. E ele podia também, tinha veto, tem nome pra bancar essas coisas, mas não é uma maluquice na cabeça dele. Pode ter ido longe demais.
É, foi muito... Sei lá, foi... O meu problema é esse background científico, se leva muito a sério. A gente comentou o outro filme dele antes, que é o Quinto Elemento, que eu acho que funciona melhor porque é assim, abertamente fanfarrão, sabe? Não se leva a sério.
Não, tem um universo ali, ele cria aquele universo maluco ali.
Mas é uma parada... Claramente zoada, sabe?
É.
Assim, tipo, esse livro, quando o homem, 1% do cérebro, imagina com o potencial que ninguém tá tocando. Aí tem um cientista, aí coisa de 2001, ultrapassado, e macaquinho.
É porque esse negócio de usar 20% já é. Não é bem assim. Tipo...
Tá vendo? 20% não faz porra nenhuma. Por que ele acha que 100% vai. Tipo, tem um sonar.
Agora, diferente do que
eu acho que a gente é capaz de usar mais.
Eu acho que as pessoas não estão ligadas que isso é um mito.
Olha,
menos...
Desculpa interromper de novo, mas olha outra coisa fantástica passando aqui.
Uma limusine, gente, rosa com estampa de oncinha.
É.
Não é só rosa, tem estampa de oncinha.
Mas eu realmente acho que as pessoas não estão tão ligadas. As pessoas não pensam muito sobre isso, não leem muito sobre isso. Então elas não estão ligadas que é um mito que irrita todos os neurocirurgiões, como o Gustavo falou.
Ele, por ler talvez o...
Exatamente.
E o neurocirurgião, amigo dele, for ver o filme. Já... É porque quando é um universo que você conhece, por exemplo, você trabalha com assessoria de imprensa.
Trabalho com jornalismo, na verdade.
É, jornalismo. Se você for ver um filme que é ambientado numa assessoria de imprensa ou num ambiente de uma redação, alguma coisa assim, que você já tenha tido contato, e você vê e não é retratado tipo, de uma forma completamente superficial, de alguém que não teve essa experiência, você vai criar implicância e não vai... Por mais que o filme seja interessante, você já fica, pô, não é assim.
Claro, mas é isso que eu tô falando. Eu acho que as pessoas que vão ao cinema ver Lucy, a grande maioria não tá ligada que é uma viagem.
É, mas assim, eu não acho que o problema é a premissa, cara. Porque, tipo, já que a gente já citou aqui algumas vezes X-Men, tipo, X-Men tem o gene mutante, sabe? E ninguém fala, gene mutante. Você vai ter poderes aleatórios. Ninguém nasce com o poder de criar batatas ou... um terceiro com a perna saindo da segunda perna, só controlar as coisas com a mente. Então o problema é que ele não se apega muito à própria mitologia que ele criou. Quando você fala, ela tem poderes mentais porque ela tem poderes mais do cérebro. Ah, legal. Então ela pode, tipo, ler mentes, controlar pessoas, telecinese, blá blá blá. Aí ela começa a mudar a cor de cabelo, não sei o que, você. Ah, então, não, calma aí. Então,
pois é, você quando tenta acompanhar a linha de raciocínio pra que faça um certo sentido, você fica meio... Você tenta pensar um pouquinho mais, né, sobre o filme.
Nesse ponto, o Sem Limite, ele foi mais comedido. Você consegue mais embarcar ali, por mais que ele tenha uma parada que é muito bizarra, que tem uma hora que o cara tá sem a droga, ele tá fraco. E aí, o que acontece nesse filme não acontece na Lucy. O vilão, um cara lá numa gangue, dos russos, sei lá o quê, ele toma droga também. Ah, e aí ele rapidamente fica ciente de manuseio de facas, de cirurgia, um monte de coisa, e ele vai picotar o Bradley Cooper. Só que aí, o Bradley Cooper faz uma parada lá, não sei o quê, consegue matar o cara. E aí ele tá quase morrendo, sem forças, e o cara que tomou a droga tem uma poça de sangue. E aí o Bradley Cooper vai e começa a beber o sangue. E aí, tipo, rapidamente, porque, tipo, qualquer droga, a absorção seria mínima, irrisória. Você ia absorver alguma coisa, uma quantidade pequenininha. Aí ele bebe o sangue da poça e aí na cena seguinte ele já tá inteligentaço de novo, todo malandro, e consegue matar os caras. Tipo, isso é uma parada completamente na hora do filme ali, eu, tipo, ah, meu irmão.
Não,
fala sério, né, cara? Mas até que, tipo...
Não, vai, cara, vai. Tipo, ele... Seria melhor se ele ganhasse um pouquinho de força mais e aí arrumasse mais dragão, alguma coisa assim. Mas, foda-se.
É, sabe, tá ali no... Ah, embarca.
Gente, aí você tá falando que ele tava procurando droga, né? Tava querendo mais quantidade da droga. A cena dela no avião... Quando ela tá precisando pegar mais... Ela começa a se desintegrar, a pele dela começa a sair...
Maneira.
Aí ela vai pro banheiro do avião e ela tá muito junk, sabe? Tipo, precisando da droga. Eu parecia uma viciada em cocaína.
Porque tem um lado legal também, que ela, tipo, ela precisa desesperadamente. Ela mata pessoas pra conseguir a droga. Ela não tá ali, tipo, não sou heroína, mocinha.
E é engraçado que ela começa com pudor, né? Quando ela mata a pessoa que tá na maca do hospital, ela vira e fala, não, ele não conseguiria sobreviver. Beleza, você pensa, ainda existe uma moral. Depois essa moral vai pra, né?
Chuta o balde.
É, depois vira videogame. Matou o exército na minha frente.
Mas antes de cena legal, quando ela... Quando bate o efeito, ela leva as porradas... E, pô, aquela cena dela presa, pô, maneiro, ela tendo a bad trip dela ali, ó, batendo no teto, não sei o quê, e aí lutando com o cara, ela tá com uma expressão ali maneiro, legal.
Mas essa sequência termina muito mal, eu não sei se vocês repararam isso, porque a sequência termina com ela em pé, presa na corrente, fazendo um meio círculo, e aí cortam. A impressão que dá é que a cena seguinte ela bateu na parede, sabe? Não. Vocês perceberam isso?
Não, eu não percebi isso não. Ela ali não faz meio sentido. Porque os caras botaram a droga com um monte de gente e iam transportar pra vários lugares. E ela é a única que vai pra dois estupradores, né? Dois maníacos sexuais que prendem ela e o cara quer violentar ela. Os outros não. Depois ela vai procurar os outros caras. Cada um foi pra um aeroporto lá e encontraram. E ela não. o maluco recebe ela deixaram... e fica dando porrada na barriga. Parece que tava combinado já, ó. Essa aqui vai ter que ir pro cara, porque o cara tem que chutar a barriga dela, porque a droga, não, o saco tem que estourar.
Todas as mulas estavam presas pra dar o horário do voo de cada uma delas.
Tipo, assim, eu pergunto.
Dá pra dar uma
justificativa,
né? Agora, olha, girl power, eu achei maravilhoso o cara tentar estuprar e ela acabar com ele.
É, porque tem, tipo, a força da mulher, porradeira.
Eu queria mais disso, eu queria mais de vingança, de filmes de vingança.
É, ela podia ir atrás mesmo. Pô, mas ela, até que tem uma vingança maneira, porque ela vai atrás do cara, né?
É, aquela cena é muito boa.
Também isso é uma furada, né? Tu mete uma faca no meio da mão do infeliz. Cena seguinte, curativo. Atirando.
Agora, sabe o que é
isso? Tipo, é foda, né?
Sabe qual foi o problema dessa cena? Ela faz um mega monólogo falando um monte de coisa pra ele, só que ele não entende inglês. Então não adiantou nada, sabe?
É. Ele deve ter ficado...
Que essa porra dessa mulher tá falando?
É o que ela falou, mulher maluca.
Americanos,
blá, 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 blá. Faca na mão. Meu, se eu não entendo inglês, eu sou um cara malvado. Aí a mulher que eu zoei chega, fala um monte de coisa, enfia uma faca na minha mão, não quero mais brincar com ela.
Não.
Chega, vou ser traficante de cocaína só. Quer esse negócio azul aí.
Mas é engraçado, vocês falam, esses dois filmes, né, eu acho muito engraçado que é muito. Essa ideia de. Que pessoa que usa cocaína acha que tem, tipo, acha que está super poderoso, mas não é, na verdade. Mas filme você realmente acha, explica essa coisa. Você realmente fica super humano.
É. A droga. Daqui a pouco eu vou inventar a Lucy. A droga Lucy.
Nossa.
Pois é, na hora que ele pede uma sugestão de nome pra ela, pro hormônio sintético, eu pensei na hora que o nome tinha que ser Lucy.
É. Vem a Lucy.
Eles não pesquisaram direito essa droga, tipo assim, porque ninguém tinha ideia do que ela fazia direito, né, aparentemente.
Pois é. Só tipo, os europeus vão gostar muito.
Não, ele dá pra aquele cara, né? Ele dá pra aquele cara. Um pouquinho, o cara já fica um monte esquisitaço, e depois ele mata o cara.
E ali ele tá cheirando, né? No caso dela, foi direto pro organismo.
Tipo, vai ver que é isso, gente. O negócio é jogar um saco inteiro de drogas dentro do seu corpo e ver o que acontece. Você pode morrer ou ganhar superpoderes.
É, mas não tem. No universo desse mundo, tipo, ela sumiu. Mas aí alguém. Essa droga ainda existe, é aos montes, né?
Pois é.
Alguém vai descobrir. Porra, teve um episódio lá em Paris, uma droga doideira, tipo, começar a ingerir aquela merda. Vai fazer várias luzes.
Agora, em relação à questão da vingança, que vocês sentiram falta, eu, de novo, defendendo o filme. Ela só tinha 24 horas. Ela fala, não tô conseguindo direito calcular o tempo da minha morte, mas eu presumo que eu tenho 24 horas. Então ela também não tinha muito tempo pra ficar perseguindo os caras. Ela tinha coisas mais importantes a fazer, do tipo, salvar a humanidade.
Sabe? É, não, eu acho assim, ela foi meio... realmente, ela foi heróica, que eu acho legal. Ela é um personagem... Assim, mas meio que... Não é um filme de super-herói, sabe? Então,
sim.
É meio que num filme desse meio urbano, violento, ela tá muito boazinha, digamos.
Mas isso é uma coisa que eu acho legal.
O negócio porque... informação sobre o seu passado, pros outros.
Mas sei. Então, era isso que eu ia falar. Aí, a visão poliana da história, né? Eu acho legal uma pessoa se sacrificar dessa forma pelos outros, sabe?
É, e ela ia morrer, né?
É.
Ela ia morrer de qualquer forma, não tinha como ela se salvar.
Aí o que ela quis foi seguir o conselho que o Morgan Freeman deu pra ela, tipo, passar esse conhecimento adiante. E aí ela vira um pendrive.
Todo mundo quer deixar um legado dela pra um pendrive.
É, imagina,
aí tem um arquivo TXT escrito 42, é só isso.
Tchau, ela...
acabou.
Aí podia pegar um vírus, né, cara? Tipo, porque pendrive pra pegar vírus é fogo, cara. Tu bota lá o Marlon Freeman, bota no computador dele. Aí, tipo, aí ele chega, bota o computador da universidade, aí o estagiário fica andando em sites bizarros. Aí pega um vírus, aí, porra, cara, tu corrompeu o pendrive da Lucy, cara. Era a salvação da humanidade, que merda. E agora? Fudeu, acabou tudo. Putz, cara. Alguém fez um backup aí? Putz, eu esqueci. Droga. Ou perde esse pendrive aí. Cadê o pendrive? Pô, deixei na mesa do bar. E agora? Que nem eu uma vez, cara. Uma vez eu botei o pendrive na bermuda e aí fui mergulhei na piscina.
Puta.
Aí o pendrive não queria funcionar.
Tô imaginando o Morgan Freeman na piscina agora.
Mas aí depois o pendrive voltou. O pendrive era meio lúcido. Ele voltou a funcionar.
Isso uma é pergunta, o que vocês acham que aconteceu depois? Se a gente tivesse que pensar o pós-filme, que ela, tipo, I am everywhere. O que vocês acham que isso significa?
Cara...
Que ela ia ficar mandando mensagem, ela tá... Tipo, transcendeu.
Ela existe num... Ela é Deus, basicamente. Assim. É, o que a gente entende
uma
como
espécie,
Deus.
É. Ela evoluiu.
Ela existe em todos os lugares, ela pode fazer o que ela quiser. E ela tá no outro plano de existência lá.
É meio
nuvenzinha.
2001, né? Tipo, da evolução da... E aí ela foi pro outro plano. Ela chegou no limite aqui que não servia mais. E agora ela foi pra uma coisa que a gente não conhece. Mas ela tá lá.
Mas ela vai voltar a se comunicar? Tipo, ela, vai...
ela se comunicou com ele?
Mas ela vai
será
voltar?
Que ela deixou programada a mensagem? Tipo, um serviço de tele... telemessage, ela deixou, tipo...
Aí ela fica esperando outra mensagem. Aí ele, o que você quer dizer com isso?
Ela chegou lá, tipo, ela descobriu que ia morrer. Pô, uma sacaninha geral aqui. Vou deixar umas paradas, assim.
Mandar um e-mail.
Programado. Não, tem gente que não morre, que já deixa as mensagens pra ler depois e tal. Pode ser isso.
Programa post no Facebook.
Não, mas Deus queira que ninguém tenha a ideia de fazer um filme Lucy 2.
Deixa eu falar agora o que você falou, essa parte de onde ela está, não sei lá. É uma referência muito, muito, muito bizarra, mas quem curtir esse conceito, tem uma minissérie de animação japonesa chamada Lain, L-A-I-N, que é meio sobre isso e é bastante foda.
Lain?
É. Começa com a menina que morreu... mandando uma mensagem de um e-mail para as pessoas falando, não, gente, eu morri, mas se fosse meu corpo, eu tô bem aqui. Ela fica mandando mensagens, aí merdas acontecem.
Pô, fora do... É tipo um filme que estreou aí, Se Eu Ficar. A menina sofre um acidente, fica em coma, e aí ela sai do corpo, e aí ela vê que ficou órfã, mas tem um cara que gosta dela, um namoradinho, e aí ela tem que decidir se ela volta pro corpo e acorda do coma, ou se ela desiste e morre. E aí ela fica nesse...
limbo.
É, mas tipo...
É um filme dela toda como espíritozinho?
Não. Eu acho que o filme vai ter uma parte pra mostrar
antes,
a vida
depois,
dela. Ela deve morrer no meio do filme.
É, tem um filme assim, de comédia romântica, fofinho, com a Reese Witherspoon.
É, mas que no final ela volta.
Ela volta e aí eu achei. Exatamente, eu achei
que
a pior parada ela voltar. Mas...
Que nem esse também, esse
porque
eu acho que ela tem que morrer.
Tinha que morrer.
Ah, porque é muito filha. Não, porque ele te engana.
Feliz demais.
Ele te engana.
Ah, clichêzão.
O tempo todo era parada do. O filme, não lembro direito, mas desde o início você acha que ela morreu mesmo.
Ah.
E ela volta de um coisa. Só que no final você descobre que ela tá
ela
em coma.
Tá em coma.
Ah, tá.
Ele te sacaneia o filme.
E aí é terrível, porque por um acidente acabam desligando os aparelhos que estão ligados nela e aí...
Ela morre.
Não, ela volta. Ela sobrevive volta. Por isso, porque desligaram os aparelhos que estavam deixando ela em coma.
E aí ela tá apaixonada freak. Pelo cara que ela tava tendo a relação lá, a fantasma.
Quando ela era um espírito. Mas, gente, comédia romântica, né? Esse não é pra pensar muito.
É, tem aquele lá do...
ela morreu, é foda.
Tem aquele da menina que ela morre e ajuda o pai a desvendar quem matou ela.
Qual filme é esse?
É não sei o que no
mistério...
Paraíso.
Não, tá.
É com o Marco Wahlberg e aquele Stanley Tucci.
Talvez eu tenha visto esse filme, mas eu não lembraria.
Que aí ela ajuda o pai a descobrir quem matou ela. Ela fica também nesse meio termo aí. Morri, mas não fui pro céu.
Tem outro
Mistério
filme.
Da Libélula, que é lindo também, que, só que aí não é a filha, é a esposa.
É,
o cara começa a ser assombrado, 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 e aí no final ele vê que tipo a esposa dele que morreu estava assombrando ele porque o corpo dela estava com o neném.
Também tem outro filme, Ghost.
Porcelana.
E Seus Sentidos, já que a gente tá falando,
vamos
falar todos.
Desvirtuou o assunto,
cada
eu
um,
acho.
As minhas referências são mais mainstream. Eu não vejo filmes, não gosto de cinema.
Mas voltando a não fugir tanto do filme, uma coisa que eu acho mais legal desse filme é a possibilidade de público que ele pode alcançar. Porque ele é vendido como blockbuster, tem
Sim.
sala, tu vai ver, vai ter 5, 6 salas bombando nos shoppings, mas aí acho que pode ter o lado contrário do cara ver, tipo, porra, esse filme é uma merda, sei o que falar.
Mas,
é.
Mas pelo menos ele vai ter acesso. Tá péssimo, boca a boca desse filme tá péssimo.
Mas vai ter acesso.
Mas assim, esse ano foi um ano bom para as mulheres, assim, que vários filmes bombaram, mas tiveram dois filmes com protagonista feminina que fizeram muita grana nos Estados Unidos. Que é esse e o Lucy e aí o Maleficent, né?
Ah, é. Com a Angelina.
Mas ano passado também já teve essa vibe.
Então, agora um filme da Capitã Marvel ou da Viúva Negra não são mais sonhos distantes.
Já
aí.
Foi anunciado, Viúva Negra.
Anunciado não, todo mundo fala que vai ter.
O MDB tá anunciado.
Sei.
Eu acredito em MDB.
Já tem algumas fotos, mas que o pessoal não tá sabendo se é oficial ou se é montagem.
Se é Scarlett, ó, ela tá sabendo já. Tá com ideia.
Gente, espera. Vocês ainda vão me ver muito no cinema.
E ela, vocês já estão vendo, mas ela tá uma vibe de Scarlett, com uma jaqueta de couro.
Não.
E o cabelo ruim.
Eu acho que ela agora, com esse
mas tá
filme...
curto, então tipo, é a Scarlett Johansson no... Qual filme que ela tá cabelo curto?
Under Skin mesmo.
Under Skin, tá.
Quando eu cortei o cabelo, meu irmão me mandou uma mensagem perguntando se eu tinha cortado por causa do filme.
Não foi por causa do filme? Pode falar.
Não, não.
Ela levou um trailer, tipo, no celular, mostrou pro cabeleireiro. Assim. Quero ficar assim. É, a tecnologia. Geralmente você leva foto, ó. Melhor levar um trailer porque você vê o cabelo se mexendo.
Vários ângulos.
Eric Hilt, vamos dar notas a esse filme. Ah, primeiro, antes de dar nota, a nota de Gustavo.
Ah, é.
Cada um vai dar uma nota e a gente vai formular uma média.
Ah, pra mim o Gustavo daria... Ele falou tão mal porque ele não tá tendo que dialogar com a gente. Então, mas eu ainda daria nota baixa ainda. Eu acho que ele daria 2 tulipas.
2 tulipas?
É.
Baseado no que ele falou. Porque ele conseguiu falar mal,
mas ele
falou
citou
bem.
Umas coisas boas.
E ele norteou esta conversa.
Certamente.
Acho que 2 também.
2. Acho que ele daria 2,5. E aí fez 4.
Na vida real, se ele estivesse aqui, ele estivesse conversando com a gente ia aumentar um pouco a nota dele.
Eu acho que seria 2 e poderia ir até 2,5 se ele estivesse aqui. Porque então, ele é bem radical.
Gustavo ficou com 2,5. Eric Hilt, você?
Não sei, cara. Agora é difícil.
É difícil?
Eu gostei de várias coisas desse filme, mas o filme é bobo.
Mas é aquela coisa, o teu sentimento, você sai de sábado, você sai feliz.
Dois. Você tá combinando vocês aí? Boa noite.
Não, palestra, cara, não posso.
Duas tulipas, um garotinho e uma espuma.
Nossa,
ele vai.
E. Sabe, um copo grande, um chope grande. Tipo, é um filme médio. Mas é um filme médio que tem muitas coisas legais e que vai trazer coisas boas aí pra todos os envolvidos.
Não, tecnicamente ele merecia uma nota menor, mas eu não saí, eu não fiquei irritado, cara.
Você não sente que você gastou, desperdiçou seu dinheiro, seu tempo.
Foi até que divertido. Eu vou dar 3 tulipas. Foi uma diversão boa, gostei. Poderia ter sido muito melhor, mas valeu, Scarlett ali fazendo estripulias, uma conexão com o Han, valeu a pena. Eu recomendo, mesmo sabendo que muita gente vai odiar ou não. É porque as pessoas, elas tipo, não entendiam, ela cria aquela coisa com esses filmes assim, meio maluquice, mas se você tentar buscar um entendimento ali, por mais que não seja. Porque nunca é o que o cara pensou, né? Que cada mente pensa de um jeito. Mas se você forçar a barra ali e ver que esse filme dialoga lá com Under the Skin, Capitão América e ela...
Esse não é o motivo, gente.
Aí você vai entender a parada. Você tem que buscar um sentido nessa maluquice toda.
Na real, eu acho que você não pode buscar sentido. Você tem que ir sem pensar em qualquer coisa científica, neurológica...
Não, mas depois.
Mas porque você tem que ir pro cinema comprando a história. Se você for comprando a história, você vai gostar do filme. Você
tem que ir com um filme de ação. Filme de ação com a mulher dando porrada nos malucos lá.
Isso. Sci-fi meio louco.
Sci-fi é spoiler. Se falar que esse sci-fi é spoiler.
É? No trailer tem ela jogando as pessoas
pra
lá.
Não, eu quero entender aquela porra. É a peruca muito rápida, ela ficou muito abaixo. Renata, último pra fechar aqui com chave de ouro.
É. De 1 a 5, né?
De 1 a 5 tulipas com a variedade.
Não, eu acho que eu dou 3 também. 3,5, vai, já que pode ser meio 3, tu lia coisa um garotinho.
É.
Vai ficar média 3, pô.
Vai ficar média 3, pô. Média, pra passar no vestibular aqui, né? Pra não ficar aí pra final.
Ah, Gustavo.
É, Gustavo. Gustavo é porque tá. Gustavo é muito severo, muito rigoroso. Estudou. Ele é assinante da Super Interessante, curte Super Interessante no Facebook. E aí, não segue a linha lá da matéria, ele já fica nervosinho. Isso acontece, mas.
Gustavo é cruel.
Estudou biologia lá na faculdade do Person.
É, mas ele chegou perto. 2,5. Ele não deu a nota, se ele tivesse dado a nota, aí ele poderia ter se complicado. Mas até que foi divertido, é um filme legal pra você conversar sobre ele.
Sim.
Esse, o Transcendence lá do Johnny Depp, dizem que nada se salva. É a total apurrinhação. Filme bem chato mesmo.
Que categoria eu botaria isso? Eu botaria esse filme junto com o filme de terror. A minha opinião em geral sobre filme de terror. Que é filme pra você ver com galera em casa, bebendo a cerveja, meio que rindo dele, curtindo
isso,
ele.
Isso, assim, não é muito sério. Qual yeah. É a ideia?
Foi feito, tem cenas de IMAX. Deve ser legal. É. Vê tipo Scarlett IMAX, aquela mulher gigante.
É só ela.
Dando chute, doideira.
É, ai, gente, já que vocês falaram que vocês vão chamar mais meninas pra participar, eu vou fazer um comentário que só as meninas vão se identificar agora. Aquela maquiagem borrada pós-night, o filme inteiro, cheio de mancha preta no olho, não, né? Pô, ela sai do hospital toda ferrada, não dá tempo de tomar um banho, gente.
Ela vai
minutos.
Morrer,
são 10 minutos, toma um banhozinho, sabe? Você vai encontrar um super cientista, você vai daquele jeito com aquela maquiagem pós-night, cheia de ressaca.
É, ela foi no banheiro, ela tava lá... desaparecendo, ela podia ter dado uma retocada.
Mas ela não precisa nem tomar banho, ela não tem controle sobre o próprio
corpo. Ela podia,
gente.
É, né?
É, mas, assim, por outro lado, ela está literalmente chapada o filme inteiro. É. Ela tá doidona.
Gente, mas se ela pode mudar o próprio cabelo, ela pode retocar a própria maquiagem,
é verdade,
né? Pelo amor
chegou
de
nesse
Deus,
momento,
gente.
Aí ela, você viu que ela tá curtindo mesmo esse visual.
É.
E é mais uma fantasia de carnaval, Lúcia.
E o cabelo dela também, hein? Gente, Scarlett tão linda, tão loira, com aquele cabelo todo picotado, corte horroroso, não.
Sabe qual é a fantasia de Lucy? Ela, peruca loura, né? Uma calça qualquer, uma camisa branca, e aqui, tipo, surge azul, tá vazando a palavra.
Pode ser.
Boa.
Pode ser, né? Pelo carnaval tem várias ideias, o Malévola também é uma boa fantasia.
Mais complicada, mas é uma boa fantasia.
Sessão Boteco faz o podcast da dicas para o carnaval.
É, gente, foi tão bom, legal o ano que tá todo mundo de cisne negro. Vamos lá, criatividade.
É, vamos... As mulheres estão fazendo novos filmes. Renata, não teria palavras para dizer o quanto foi divertido sua participação. Quanto muito mais legal que uma mulher aqui presente, tem esse lado feminino, essa coisa impactante. Próximo filme, teremos um sósia de Jonah Hill para ver como vai ser triste esse programa, que é Anjos da Lei. Agora eu só quero sósias. Esse mundo, esse mercado aí.
De novo, por um instante eu acreditei. Eu falei assim, cara,
quem é?
Você é o Maurício.
O Maurício, coitado.
Gente, gostou da experiência?
Gostei bastante.
Saideira.
Agradecer o convite também. Foi muito divertido mesmo.
Agradecer a Angelina Jolie que recusou.
Exatamente. Se não fosse por ela, não estaria aqui agora. Então, obrigada, Angelina. Beijo. Ah, e só um comentário, porque eu achei curioso. Quando você me convidou, o dia que você me convidou pra fazer o podcast, foi o dia que a Scarlett teve o neném da aula. Ela teve neném essa semana.
Da onde você acha que foi a ideia?
Cara, eu acho fascinante que ela gravou Vingadores 2 boa parte do tempo grávida.
Distinta. Eu vi uma matéria de, tipo, uma pessoa falando como ela gostava tanto de fofoca de coisas de Hollywood. E não sabia que Scarlett Johansson estava grávida.
Pois é, ela conseguiu esconder a gravidez por 5 meses. Isso foi uma coisa inédita em Hollywood, assim.
É, ela queria ter acompanhado todo o processo de pré-natal, tipo, como um médico mesmo. Tipo, vendo Scarlett Johansson compra enxoval. E não, tipo, ela não precisa, né, viajar para Nova York para comprar um enxoval e voltar pro Brasil, como muita gente faz. E ela queria ter acompanhado essas coisas. E quando ela foi ver, já tava lá embalando
pois
a criança,
é,
dando de mamar no Central Park.
Rose Dorothy
Johansson do quê? Quem é o pai dessa criança?
É um francês, um jornalista francês. depois que o Ryan o quê, gente?
Ryan Reynolds
deu pé nela pra ficar com aquela horrorosa da Serena de Gossip Girl. Little Mr. Ablé.
Sabe que na verdade ela deu pé na bunda dele porque ele fez Lanterna Verde.
Possivelmente. Mas na real o divórcio foi antes. Eu acho que só comprovou que a escolha foi certa. Mas agora ela tá casada. Casada não, ela tá noiva de um jornalista francês e teve quinta-feira agora bebê Rose Dorothy.
Mas isso não quer dizer nada, Eric Kut. Ela ainda está disponível.
Não,
nada,
não está.
Nada para sempre.
Tipo, ia ser uma boa história esse negócio de ela ter conseguido esconder entre fotos de mulheres peladas famosas. Alguém conseguir esconder alguma coisa pra variar, bom.
Pois é. Apesar dela já ter caído nessa há um tempo, né?
Ah, as pessoas esquecem. É, Eric Hilt, seu boa noite aí.
Boa noite.
Um abraço para Gustavo.
Bom fim de semana, apesar de que vai ser quarta-feira, que não sei se vocês ouvirem isso, mas se for sexta-feira, bom fim de semana.
Não, porque a pessoa pode ouvir no fim de semana.
É verdade.
Então, bom fim de semana. Você pode desejar todas as coisas possíveis.
Todos.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bons momentos aí.
Boa semana, bom trabalho, boa festa, bom casamento, etc.
Bom velório.
Eu sinto muito.
Não, calma.
O que é que eu fiz com...
Será que alguém escuta um podcast durante um velório? Acho que não.
Cara, deixa pra lá.
Então, são várias possibilidades para nos escutar. Então, continue aí compartilhando as coisas, curtindo, mandando mensagens, e-mails. Se você for mulher e quiser participar, você pode contar com a gente que aqui não é um canal machista. Então,
se você gostou da minha participação, por favor, manda e-mail para...
sessãoboteco@gmail.com ou pode pedir hashtag Volta Renata. Pode ter isso também.
Gente,
vamos
começar essa campanha então, hein?
Isso aí. Renata, quando vem a mulher aqui, a gente gosta de mandar um... Ela encerra o programa para o convidado ter uma coisa... Um último momento melhor do que a minha voz escrota. Então você pode dizer assim, um beijo, boa noite e até a próxima. Alguma coisa assim, você pode... Encerre o programa do jeito que você quiser.
Gente, então, vamos ao cinema. Vamos incentivar essa arte, vamos conversar sobre e continuar ouvindo Sessão Boteco, agora eu aprendi. Boa noite e até a próxima!